E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário.
Bem-vindo ao Tripólium Ordinário, episódio 2 da segunda temporada.
E previously on the...
Previously. Pessoal, bem-vindos, obrigado por estarem cá mais uma vez. Não acredito que vocês nos aguentaram durante duas temporadas, outra vez, um episódio. Mas não te queremos desapontar. Nós desta vez, nesta temporada, como viste no episódio anterior, nós temos joguinhos novos para adicionar, para ser um bocadinho mais interessante.
E levámos
um bocadinho a fasquia em relação ao episódio anterior.
Acalhou-nos um jogo que era basicamente era a roleta do picante. Tínhamos, tínhamos três pratinhos para cada tema, portanto, tínhamos três temas de 7 minutos. E cada sandezinho ou cada bocadinho de pão tinha um bocadinho de gindongo. Só que aquilo deixou-nos assim um bocado aquém, porque aquilo não picou nada.
Não picou grande coisa. Então desta vez aumentámos a fasquia.
O que é que a gente fez? É uma malagueta inteira.
Não, não fizeram nada.
Não é uma malagueta inteira, é um bocadinho.
É pá, não, vocês vão me matar.
É só uma malagueta inteira.
Ai meu Deus.
Se calhar aquele jogo outra vez, agora vai picar.
O objetivo mantém-se o mesmo. Nós queremos falar contigo acerca de sustentabilidade, permacultura, tudo isso lindo, viver com a natureza e ideia e habitats humanos. Portanto, nós queremos a tua sugestão. Hashtag Trifólium Ordinário, só oferece a tua sugestão. Depois disso, o que é que acontece? A sugestão vai aqui para o teu chapelinho sortidor, onde nós tiramos um tema. Mas temos aqui o acrescento de... Temos aqui esta bela rodinha do Totoloto com estas bolinhas de três cores. É isto é que vai definir que jogo é que vamos jogar, além de falarmos acerca dos temas. A beleza de termos, por exemplo, a roleta do picante, é que mesmo que a tua boca esteja a picar com o gindugo, tu tens que falar, tens que entregar o conteúdo à tua audiência, que és tu que estás aí desse lado.
Portanto, já sabemos que a bolinha vermelha é... A roleta do
picante. Era aqui duas cores e vocês vão ver, se calhar, vamos ver o que é que...
Espera
aí, em que direção?
Então, espera lá, como é que a malta pode participar nisto?
Já sabemos.
Hashtag Trifólium Ordinário.
Deixas a tua sugestão e vai para dentro.
É assim que se faz?
É, como for.
Bolinha vermelha. É outra vez a roleta. A roleta.
O mesmo jogo.
Bom,
ainda bem que fomos preparar aquilo.
Mas agora isto é muito mais piripi.
Agora é mais potente. Portanto, vocês vão...
Eu não quero jogar este jogo.
Nós temos 7 minutos, malta. Ok? Portanto, mesmo que a vossa boca esteja a arder, nós temos que cumprir a nossa missão de falar do tema que nos foi sugerido.
Pode já começar tudo.
Posso começar eu? Então vá. Tema... Petróleum. Gostei do pormenor, obrigado. Não é petróleo, é tipo petróleum. A Trifólium. Tipo petróleum. A Trifólium é petróleum.
Petróleum.
Petróleo. Vamos tirar uma.
Cheers. Como é que sabes?
Cheers. Cheers, malta.
Não podes ver, mano.
Nossa. Cheers, à nossa.
E pronto, petróleo.
Petróleo.
É uma energia do caraças.
Pois é.
Um bocadinho de... um bocadinho daquele líquido até vetasse bem. Aquele líquido tipo é mágico, mano. Tens uma energia ali concentrada. Tu podes fazer... Podes mover montanhas com aquela porra.
Literalmente.
Mas. Tens um impacto negativo.
Muito negativo.
Com qualquer coisa. Eletricidade, tens um impacto negativo.
Pois é. Mas eu gosto de... Eu quero trazer uma cena interessante, que é... Imaginem...
Essa porra não
que em vez de estarmos a viver no século XXI... É? Está ok? É? Então vamos continuar porque temos pouco tempo. Ah, o timer, o elefantezinho está a se portar bem, acho. Ele, quando chega aos 7 minutos, ele nunca deixa a gente passar. Então, eu quero que vocês se imaginem que estão no século XIX em vez do século XXI. No século XIX, a Revolução Industrial operava basicamente a nível de carvão. O carvão também era uma fonte de energia brutal, também era super potente, mas também tinha um impacto extremamente negativo e as pessoas, especialmente nas grandes cidades, estavam a senti-lo. A esperança média de vida de um operário em Londres no século XIX era até aos 35, 40 anos. Depois disso, estavas completamente rebentado, pulmões pretos por causa do carvão que tu usavas para tudo. Para aquecer a tua casa, para pôr a energia a funcionar, para as grandes indústrias funcionarem. A poluição era tremenda. O petróleo surgiu nesta altura e era... Eu imagino, se eu fosse alguém do século XIX, seria a alternativa verde para essa energia.
Como é agora a eletricidade?
como é agora as energias renováveis, por
cada
exemplo.
Toda a gente tem o seu dark side, como já falámos no episódio.
Toda a gente tem o seu dark side, mas isto só para pôr petróleo, mais uma vez, eu não quero demonizar nada. Eu só quero dar um bocadinho de perspectiva em relação ao petróleo. Eu acho que a razão por que o petróleo hoje é tão nocivo dentro da nossa sociedade é porque é uma tecnologia obsoleta.
Porque e baseamos a nossa sociedade só nisto. Claro. Sim, totalmente desequilibrado.
Plásticos. Exatamente. Uma dependência total, não é?
Tudo.
É. Portanto, além da dependência total num recurso, também há, além da dependência total neste recurso, também há o facto de ser uma tecnologia obsoleta que não só recusa-se a morrer, devido aos grandes barões do petróleo, não é?
E devido a nós que consumimos.
Mas porque impede, impede o mercado de evoluir para as próximas alternativas. O mais barato continua a ser o petróleo, o mais competitivo continua a ser o petróleo, e o estilo de vida de muitas pessoas ainda não atingiu um certo nível em que eles podem fazer essa transição.
Só que o barril está muito barato, não é? Mas é vendido caro.
Mas não estou a encontrar, mas vou dar um exemplo. Nos anos 70 fizeram um carro completamente de energias renováveis, completamente 100% de energias renováveis, não usava petróleo de espécie alguma. Compraram a patente. Quem é que comprou a patente? Uma grande corporação petrolífera que ficou ali a guardar a patente para esticar, para continuar a estender o ciclo de vida da sua indústria. Okay. Ou seja, eles continuaram a perpetuar o problema onde se baseia o seu negócio. E isso não é ser um problema, é a solução. E estás a perpetuar o problema que é para continuares a ganhar a vida a resolver esse problema. Isso é o equivalente ao dentista, ter uma lojinha ao lado a vender doces que é para continuar a arranjar os dentes ao pessoal.
Ou Monsanto Bayer.
Cuidado.
Já tocaste aí no piripiri.
Já fomos, isto agora
isso não pica nada, pá.
O Facebook tatuou esta cena.
E agora estão. Exatamente. Já encerraram.
Já não consegue ouvir este.
Já encerramos. Mas sim, é uma questão de perspectiva só ao petróleo, como é outra coisa qualquer. Eu tenho a certeza absoluta que era, a certo ponto, uma alternativa mais viável e mais saudável e mais ecológica do que o que tinham antes. Só que está na hora de avançar para a frente. É uma tecnologia de mais de 150 anos, nós sabemos muito melhor agora, está na altura da indústria do petróleo morrer. Deixem-se morrer, caiam com... Tipo, deitem-se.
Precisam de morrer.
Deitem-se.
Encontrem uma solução primeiro.
Esse monopólio tem que morrer.
Mas não querem morrer, não vão
morrer. Claro que não, e recusam-se a fazê-lo. E só o vão fazer quando o resto for economicamente tão viável como o petróleo. E aí tomam conta disso.
Procura oferta, não é?
Sim.
Nós somos
não,
o mercado.
Sim, não só.
Nós fazemos
claro,
o mercado.
Claro que sim.
Pá, eu vejo muito isso. Se queres tipo deixar, por exemplo, furo no Algarve, podes não conseguir parar este furo no Algarve. Mas tipo, se começares a votar com o teu euro, a comprares comida local, a usares menos o teu carro, ou partilhares o teu carro, usar transportes públicos, sei lá, há tanta coisa que nós podemos fazer, nós, cada um de nós individualmente.
Exatamente.
Que
é
podemos
verdade.
Acabar com os furos neste planeta.
É verdade,
mesmo que nós
verdade.
Continuamos a usar o nosso carro.
Yeah, eu
como é que nós estamos aqui?
Yeah.
Usamos o nosso carro para estar
e
aqui.
Alguma
claro
da nossa
sim.
comida supermercado.
Pronto.
Como é que ela lá chegou?
Maior parte dela.
Claro que sim.
Fertilizantes.
Só que lá está, eu acho que também há uma diferença entre no nosso mercado. Chega um ponto em que o mercado controla-nos a nós também. Não é só nós que decidimos o que é que está no mercado. Por exemplo, os diamantes. Os diamantes eram pedrinhas que não valiam nada. Só começaram a valer alguma coisa porque houve uma campanha enorme de marketing no início do século XX, acho eu, em que começaram a associar o anel de diamante com uma única coisa que poderia receber um sim num pedido de casamento. E a campanha foi tão...
Ao amor.
A campanha... Eu deixei o link, é mesmo interessante. A campanha foi tão popular que ainda hoje... A maior parte dos diamantes que são vendidos no mercado, em muitos países, vem do mercado dos pedidos de noivado. É uma pedra. Carbono, pressionado, com muitos milhões de anos de alta pressão para cristalizar daquela maneira. E não há razão, por exemplo, para haver blood diamonds em que há pessoas a morrer para ter aqueles diamantes para que a tua noiva tenha um dedinho brilhante. Não vale a pena. Não vale a pena. Se a pessoa gosta de ti, não precisa do anel de diamantes. Podes pedir casamento com um fiozinho de cordel e não faz diferença.
Mas petróleo.
Sim, petróleo também é isso. Também são dinossauros enterrados com muita pressão e que também temos pessoas a morrer por causa do petróleo. Pá, vai cair na mesma categoria com os blood diamonds. É blood oil, não é?
Quando
é blood oil.
Um equilíbrio nas coisas, pá, sempre qualquer coisa que vai mal.
Sim.
A água é boa, boa e nós precisamos de água no nosso organismo, mas só beberes água vais morrer.
Sim,
sim.
Estamos a falar do desequilíbrio das coisas, não é? Tipo, nós podíamos usar petróleo, é o recurso que nós temos, porque não vamos usar. Agora, o problema é que estamos a usá-lo em,
tudo. Em tudo. E estamos completamente dependentes disso.
Petróleo, está cá. Agora, imagina que uma cidade como Lisboa, que não é uma das maiores cidades nem perto, imagina que fica sem petróleo, sem eletricidade.
Supermercados vazios.
O que é que acontece?
Tudo, acabou tudo.
Comida
acabou
vai para o lixo, porque uma comida não pode ter uma pintinha preta que vai logo para o lixo, não é?
E estraga-se.
A não ser que vás à fruta feia, que eu deixo aqui o link.
Gente bonita como fruta feia.
Gente bonita assim, como fruta feia.
A fruta feia vai chegar a Lisboa. Já foste.
Mesmo assim, já de qualquer coisinha, não é? Mas a questão é esta, é que nós estamos tão dependentes que muitas vezes lá está, é quebrar o ciclo.
Onde é que está o fresquinho?
Quebrar ciclos, malta. É quebrar ciclos para fazer, é para quebrar ciclos insustentáveis para fechar ciclos sustentáveis. E é como alguém que seja, por exemplo, um toxicodependente, né? Tens que ir ao rehab. E custa muito. Essa mudança custa muito. Mas é possível e faz-se. E consegues. E depois
vota
estás,
com o teu euro.
E vota com o teu euro e tu consegues fazer isso. Portanto,
próximo tema. Toca o chapéu, senhor.
Vá, não sou eu. Eu sou
Pipo. E o próximo tema desta noite é...
Esta noite é toda aquela que
noite.
Como mudar o mundo. Opa.
Epa, fogo.
Vamos comer isto, vá. Eu não estou a sentir nada.
Eu pelo menos não sou. Epa,
oh,
eu
não.
Eu não estou a sentir nada.
Não caiu. Não está bom. Então, como mudar o mundo? Eu acredito que há muitas maneiras de mudar o mundo.
Uhum.
E uma das maneiras é o mundo não precisa ser mudado. Pumba. Muda-te de ti
não
primeiro.
Não precisamos dos 7 minutos, já está tudo
muda-te
falado.
Muda-te de ti primeiro, meu. A mudança começa contigo, meu. Essa é uma das coisas que eu acredito.
Não é mudar o mundo. Muda o teu mundo e o mundo muda.
É?
Para ti.
Ou a forma como tu vês o mundo.
Muda de vida.
Sem a mudança que tu vês
se não estiveres satisfeito, muda de vida.
Eu não sei o resto da letra, mas você... Pronto, copyright, pá, desculpem. Mas é verdade. Muda de vida se não estás satisfeito. É a melhor maneira de mudar o mundo. É assim que toda a gente que já mudou o mundo, mudou o mundo, viram um problema, diziam, não, eu vou resolver isto. E foram e fizeram. E, não
e tornaram-se na solução.
E tornaram-se na solução. E transformaram-se nas pessoas que precisavam de ser para resolver esse problema. Portanto, se tu pensas que tens um problema à tua frente que não consegues resolver, só quer dizer, não quer dizer que não o consigas fazer, só quer dizer que tens que atravessar um processo em que te estás a tornar na pessoa que seria capaz de resolver esse problema. E isso às vezes demora mais tempo, outras vezes demora menos tempo, mas não é o destino, é a viagem que conta. É esse processo de tu transformar nessa pessoa que tu já és, só que tens que manifestar cá para fora o tal potencial adormecido que toda a gente tem para fazer o mundo um bocadinho melhor. Se nós, 7 bilhões, não sei quantos é que somos agora no planeta...
Bilhões.
Bilhões.
Bastantes.
Se 7 bilhões de nós conseguirmos fazer isso, se nós, cada um, fizermos isso, vezes 7 bilhões... É muita diferença que se faz, não é?
Tu pegaste aí numa coisinha que já sei que há muita malta a dizer.
Que é o quê?
É tipo, ah, mas se for só eu a fazer, mais ninguém faz.
Não faz na mesma, cara.
Faz na mesma.
Faz na mesma, meu.
Faz na mesma.
Olha, torna-te na mudança que tu queres ver no mundo.
Olha, nós tivemos...
O Mandela só era um.
Fizemos uma cena com...
E atraiu pessoas.
E fez boas cenas.
Fizemos uma cena com uma escolinha de miúdos. Com uma turma de malta que eram os renegados, vamos chamá-los assim.
É pá, foi malta mesmo.
E estava lá uma raparigazita que estava assim, então, mas eu vou sair
muito
daqui,
fixe.
Para que é que eu vou fazer alguma coisa de boa? Fomos lá ensinar um bocadinho de coisas, técnicas de permacultura, sustentabilidade, que é para eles melhorarem a escola onde estão. E estava lá uma miúda que estava a dizer, pá, eu vou sair daqui, para que é que eu preciso estar a preocupar com isso? A malta chega por trás e vai estragar tudo.
Exatamente.
E o que é que tu respondeste, Ruth?
Epá, eu disse-lhe, tens toda a razão, eu percebo-te, é muito chato quando tu estás a fazer algo pelas outras pessoas e elas não o apreciam e vão atrás e estragam, mas se tu te definires pelo que os outros vão fazer a seguir, tu não estás a ser melhor do que elas, estás a fazer parte do problema em vez de parte da solução. E é sempre melhor tu fazeres aquilo que tu queres e deves e achas que deves fazer e não te deixares controlar pelas circunstâncias, porque assim é que tu fazes a diferença, ou seja, assim é que é sempre preferível tu saíres de um sítio e saberes, mesmo sem precisares de alguém valide isso, saberes que deixaste aquele sítio melhor do que quando chegaste. E o objetivo é esse, é tu saíres de onde quer que tu estejas, em que situação for, saíres de lá e saberes que deixaste aquilo melhor do que quando entraste.
Por mais que sejam filhos contigo.
Daí para a frente é com eles, o karma é deles, o que eles fazem.
Tu fizeste o melhor que pudeste.
Exatamente. Que eles fazem com o que eles, com o que lhes deixaste é com eles. O que tu fazes com o que te é deixado a ti é contigo. Portanto, se tu chegas a um sítio e não mudas nada porque achas que quem vem aí a seguir não vai fazer não vai dar o seguimento, então tu estás a fazer tão parte do problema como a malta a seguir que não vai fazer nada também. É só dar o primeiro passo. E não te deixes validar pelo aquilo que os outros acham ou deixam de fazer. Ou não dá para controlares o teu comportamento baseado no comportamento dos outros. Porque isso é só ir Maria vai com outras. Não é assim que faz a diferença no mundo. Ser único, não tenhas medo de ser diferente e de te diferenciar das pessoas e de discordar com elas e fazer algo que outras pessoas não fariam.
Ou lutar só.
Porque a inovação vem daí. A inovação não vem daí. A inovação vem daí. Vem de alguém fazer algo que nunca foi feito antes. E é só isso, a inovação é só isso.
E nunca vai estar nada perfeito, vai sempre haver uma porra.
E ainda bem.
E ainda bem, que é para termos que fazer.
Vai sempre haver impacto negativo, sempre. Ying-yang.
Ying-yang.
Nem que seja um peito que tu mandes.
Mas é assim, isso, lá está, olha, isso bem canalizado é biogás, não tem problema. Isso para mim não é problema. Isso não é problema.
O problema é a solução.
O problema é a solução.
Mas uma coisa que eu vejo muito é muitas vezes nós metemos a nossa fé ou a palavra, pode chamar o que tu quiseres, tipo, nalguém que vai lá de cima e vai salvar isto tudo, ou no próximo presidente é que vai salvar isto tudo, ou isso assim, e pá, esquecemos que nós a mudança é que começa contigo, começa connosco mesmos.
É isso. Eu gosto, eu gosto de ter
a minha responsabilidade.
Eu acho piada, é isso que tu falaste, que é da parte da fé. Eu acho que há uma grande.
Fé é outra palavra. Acreditar, mas
é isso. Livro, eu acho que há uma grande diferença entre ter fé e ter esperança. E ter esperança é treta, ter fé é fixe. Porque ter fé é tu acreditares em algo, mesmo que não estejas a ver aquilo à tua frente. E isso é bom.
Acreditares, mas estás a fazer alguma coisa.
Claro,
não?
Que sim. Mas se
for acreditar.
Alguém que tem fé está alinhado com aquela visão, mesmo que aquela visão não seja o presente. E é assim que se consegue mudar o mundo. É tu consegues imaginar um mundo melhor do que aquilo que ele é agora e estás ativamente nessa direção e não te deixares lá estar, controlar pelas circunstâncias à tua volta para que mudem a tua visão. Tipo, ah não, isso é impossível. Alguém que tem fé nunca diz que isso é impossível, porque está aqui. Está aqui.
Já viu.
Já viu, é isto. Eu consigo ver. Isso é ter fé. Ter esperança é, como diz a palavra, estás à espera. Não estás a fazer. Não é uma crença ativa.
Eu tenho esperança.
É, eu tenho esperança que alguém faça.
Que o Trump venha resolver isto.
Exatamente.
Tenho esperança.
Ou seja, estás à espera, em vez de teres fé que podes mudar as circunstâncias, estás à espera que as circunstâncias mudem para ti.
De rabinho virado à espera de levar.
E não é assim que funciona. Nada, uma pessoa que espera sentada não atinge grande coisa. E ter esperança muitas vezes faz-nos cair nessa...
Não esperou, mas estava sentado.
Yeah, mas digo lá uma coisa, duvido seriamente.
Mas ainda homem. Ele não se queixou,
não ficou à espera.
Não ficou à espera dos políticos, ah, eles não me dão uma cadeira ou whatever.
Olha, não ficou à espera de uma cura para poder começar a trabalhar. Exatamente. Ele continuou a fazer o que tinha a fazer, tinha fé que conseguia fazer naquilo que ia fazer.
E fez
cada vez que o médico lhe dizia, tu vais morrer aos 30 anos, vais morrer aos 40 anos, vais morrer aos 50 anos, o gajo dizia, tá bem, eu tenho fé que eu tenho aqui o tempo suficiente para fazer o que tinha a fazer.
É só mais um ano
de pumba. E teve aí. Porquê? Porque ele não ficou sentadinho à espera que mudasse o mundo por ele. Ele agarrou aquilo.
Seja,
e conseguiu, hein? Alguém que não consegue mexer agarrou o destino assim pelos cornos e foi com ela.
Tu que tens
foi brutal, um grande
tu
exemplo.
Tu que tens olhinhos, tu que tens bracinhos, fizeste menos do que o Stephen Hawking.
Eu que tenho perninhas, eu que tenho uma cabecinha, eu que consigo mexer, eu fiz muito, faço muito menos do que o Stephen Hawking. Mas
sim,
é um bom exemplo. Mas é um bom exemplo.
O que eu diria aqui para acabar, porque isto está mesmo a acabar, é porque...
É verdade. É
pá, mesmo que sejas um padeiro, mesmo que sejas o que for, o que tu souberes fazer é importante para o mundo.
É?
Claro que é.
O que for, não interessa qual é que for. Sim. Sejas manager de empresas, sejas... É pá, tudo é importante. É só arranjares ali o equilíbrio ou arranjares a ferramenta certa para trabalhares ou...
Claro que sim. Pá,
faz o impacto que tens.
E não tenhas medo de ser diferente. Não tenhas medo de ser diferente.
Último tema. Espera lá. Estas malaguetas não estão a picar.
Isto não está a picar.
A única coisa que me picou quando estávamos a testar era pôr lá o dedinho e pôr aquilo na língua. Portanto, eu vou sugerir.
Não.
Vamos todos.
Não.
Meter o dedo.
Não.
Meter o dedo.
Não. Não, 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 não. Não, não,
não. Nós não temos malaguetas nisto.
Nós não vamos conseguir falar.
Até mas nós já comemos aquilo.
Não, a questão não é essa. É que tipo.
É...
Não, mas é aleatório, não é?
Até é aleatório. Cada um mete o dedo e pode
ser picado. Mas vai picar sempre. A questão é essa.
Não, não vai nada.
É só aquele pauzinho.
Eu não. Não.
Bora.
Okay, dá-me um shot. Pera. Não, antes
não é
disso,
preciso.
Dei os shots de leite.
Isso não vai picar.
E volta a escolher o tema.
Mas ia passar no olho, não é? Passar no olho.
Não, não, não.
Passar no olho.
Lá em baixo. E...
Até aí o tema. Temos que tirar, não é?
Vamos tirar o tema. Eu vou
já aqui. Cheia demasiado pozinho. Não gosto disto.
Fui ao chapéu, tirei um tema. Vou ler o tema.
Ai, meu Deus.
E o tema é ser humano.
Ser humano.
Ser humano.
Cheers, malta.
Bora, malta. Dizinhos. Olha. E o que é ser humano?
Fosca, Jesus! Ai, meu Deus!
Assim, sim.
Ser humano. Ok, espera, vá. Nós conseguimos, vá. Ser humano.
Que ser humano?
O que é ser humano? Estás a ver aqui eu? Estás a ver aqui este? Estás a ver aqui aquele? Estás a ouvir estas três pessoas? Nós somos seres humanos.
Engole.
Ah, que isto dói para caraças.
That's what she said.
Eu não sei bem o que é que a pessoa quis dizer com ser humano, mas lembrou-me aquela cena do TED Talk do Zé Pedro Cobra, que eu deixo aqui o link, que é muito fixe, em que ele diz: malta, nós não somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Estão muito aflitinhos vocês, hã? Que eu estou-me a portar melhor!
Nem foste lá com o dedo.
Não fui, não.
Não, o Pipo viu bem o que é que eu tirei.
Cuidado com os dedos, atenção, não metas nenhum agora.
Limpar o olho, pico, não esfregas os olhos, esfrega.
Ser humano, estavas a dizer ter humano?
Nós, é como dizer, Pedro Cobra estava a dizer, nós não somos teres humanos, nós somos seres humanos. Portanto, o importante é ser, não é ter. E nós focamos muito em ter aquilo que eu tenho. Por exemplo, o meu valor como ser humano depender do valor da minha conta bancária, de que tipo de casa que eu tenho, tipo de carro que eu tenho, que tipo de relacionamento é que eu tenho, se sou solteiro, se sou casado, se sou divorciado, se sou viúvo, tudo isso influencia a forma como nós nos vemos como seres humanos. Então, muitas vezes, o nosso potencial e a pessoa que nós somos é definida por coisas externas ao ser humano. Muitas vezes está ligada a coisas do fórum do ter em vez do fórum do ser. E é essa parte que às vezes...
Eu não ouvi nada que tu disseste, mas boca toda.
Eu assim, eu sou a mais sensívelzinha, eu é que vou sofrer mais com isto, afinal não.
É. Epá, mas tu não meteste lá o dedo. Mas sim, ser humano.
Não, espera, o Pipo viu, tu viste que eu tirei.
Certo, não vi tu a meter o dedo na boca.
O quê? Está gravado. Está gravado.
7 minutos, atenção.
Eu já falei o que ia falar.
Muita gente diz que o ser humano é o problema neste mundo.
Não.
Ou o homem. Se calhar não é o ser humano.
Ok. As decisões que a gente.
Confundimos aqui.
É assim, eu acho que. Eu acho que o ser humano, eu gosto às vezes de comparar o ser humano com. Eu vou achar piada, com o processo de fazer álcool.
Okay.
Follow me, vocês vão ver o raciocínio, que é assim: para fazer álcool tu precisas de mosto, que tem açúcar, e uma levedura, ok? A levedura vai começar a criar, a transformar esses açúcares, que são um recurso, e vai começar a transformá-los em álcool. Chega um ponto em que essa levedura morre, e morre porquê? Porque chega um ponto em que essa levedura já produziu tanto álcool, baseado no seu consumo de açúcar, que esse álcool está a matar a própria levedura. E é isso que nós estamos a fazer neste momento. Nós estamos a recolher recursos, o nosso açúcar, e estamos a ter tantos excedentes do nosso desperdício, que seria o equivalente ao nosso álcool, que eventualmente isso vai nos matar. Portanto, não é que o ser humano seja o problema do planeta, mas nós estamos a ir numa direção em que, como espécie, nós estamos a causar a nossa própria extinção. Tal e qual como a levedura faz, causa a sua própria extinção dentro da solução que depois acaba por ser uma bebida alcoólica. Chega um ponto, a levedura é morta pelo álcool que ela própria produziu ao consumir açúcar. Eu acho que nós podemos mudar isso.
Será que isto é um processo?
Pode ser um processo. Pode ser um processo natural de extinção de uma espécie, porque não? Não houve outras que também sofreram um processo natural de extinção? Já não somos necessários aqui?
O ser humano é lindo, malta.
Epá, eu adoro
o... Não digo que não é, o Dodo também era lindo.
Humanos,
não é?
Sim.
Não pode estar sozinho.
Nós precisamos de seres humanos, sim. Ou então,
mas
tipo...
Mas coisas boas do ser humano, meu.
Olha, nós somos rabos empáticos
como caraças.
Rabos são fixe.
olha, depois deste picante todo, não sei se vai ser fixe.
Úlceras do rabo.
Não sei se vai ser fixe.
Guarda isto.
Não sei se vai ser fixe.
Vocês não vos arde?
Não, mas está fixe.
Mas em relação ao ser humano, eu acho que o ser humano... Eu acho que nós somos um vetor. Nós transportamos coisas, nós recolhemos coisas, nós transformamos coisas. Nós somos um vetor...
Foragers.
Somos um alto vetor do planeta.
E transportamos nutrientes. Essa é uma das nossas funções.
Nós podemos ser algo bom ou algo mau. Depende da forma como nós nos comportamos, consoante todos os outros elementos do planeta.
E
não é?
Pegando no tema anterior, ser humano é... Epá, como é que eu ia dizer
isto? É ser, não é ter!
Mas teres coisas torna-te na mudança que és ver no mundo. Epá, como é que eu fiz isto? Fiz tão mal agora.
Exatamente.
Tinha isto na cabeça tudo bem estruturadinho. Mas basicamente é... Torna-te num bom ser humano.
O que é um bom ser humano?
O que é um bom ser humano?
Um bom ser humano, na minha opinião, tem que ser um ser humano que seja mau e bom ao mesmo tempo.
Tens que ficar dentro.
Só assim que podes ser um bom ser humano.
Atenção, nós não estamos a dizer que deves ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito.
E o bom e o mau é subjetivo.
É relativo,
de acordo com a tua realidade, julgas.
Claro. Depende com a tua realidade, a tua sociedade, o tempo em que tu, a época em que tu nasceste, tem a ver com a tua a cultura, de onde é que tu nasceste, o que é que foi ensinado, que valores é que te foram impingidos, o que é que... Depois também tem a ver com a parte muito mais pessoal acerca de crenças. Há uma série de componentes muito profundas acerca do que é ser humano, o que é ser um bom ser humano. Mas isso depende...
Tudo subjetivo.
Mas isso lá está. É por isso que nós estamos cá, eu acho. Nós estamos cá para isso, é para percebermos...
Para dar-me aquele leite, desculpa lá.
Ah, perdeste!
Não.
Dá-lhe. Dá-lhe que ele perde pontos. Dá-lhe que ele perde pontos. Estás a ver?
Perde pontos. Ah, pois, vai, bebe.
Vá, bebe.
Não quero, então.
Ah...
Nós estamos aqui com uma pontuaçãozinha, ok? Portanto...
Ah, malta, informação. Isto é para dar informação boa.
Mas estamos aqui. É isso, estamos aqui. Mas, isto do ser humano não fala tanto no sentido prático de ser humano, mas acho que é mais, puxa mais pelo lado filosófico do que é ser, ser humano. E é isso.
Para ti, ser humano é estares aí na guitarrinha e ias cantar e fazer. Epá, isso é isso.
Isso é uma grande competência de ser humano.
A cena? Bora, meu.
Claro.
A minha cena é, pá, eu queria poder assim mostrar a outras pessoas que podem ser a solução e que. E que não precisam depender de ninguém.
Claro.
E que se podem ser bons humanos se quiserem ser bons humanos e se podem libertar. Exatamente.
Claro. E eu acho que nós podemos ter, lá está, essa liberdade de escolher que tipo de ser humano é que queremos ser.
Em vez de sermos
moldados pelas circunstâncias à toa, tomarmos uma decisão consciente de como é que essas circunstâncias que nós não conseguimos controlar nos afetam. E em vez de nos fazer traumatizados, amargurados, desmotivados, transformarem-nos em pessoas melhores porque enfrentamos essas dificuldades. E somos melhores por causa disso, em vez de apesar disso. Eu acho que isso é uma parte muito importante.
E temos que nos virar de frente para a boca da caverna, não é? Não podemos ficar a olhar para...
Ok, tipo a alegoria da caverna.
Claro.
Olha, está aqui uma... Tu não conheces a alegoria da caverna? É muito fixe, está aqui para tu veres. A alegoria da caverna é brutal.
É uma história
filosófica criada pelo...
Penso que é Platão, não é?
É pá, eu não me quero enganar, já não me lembro, já foi
um
muito...
tipo daqueles antigos.
Não, é Platão.
Um daqueles filósofos, acho que é Platão, mas eu não me lembro, está aqui o link, podes ver, é muito fixe.
Basicamente, muito resumidamente, porque temos pouco tempo.
Em 30 segundos.
Tem um grupo de pessoas que estão amarrados por não são algemas, mas daquelas correntes fortes.
Correntes, estão acorrentados a uma caverna.
E estão virados
até
a boca da caverna, ou seja, a entrada da caverna na parte das costas deles. E eles estão virados para a parede da caverna. E eles só veem as suas sombras a mexer. E acreditam que aquilo
é a realidade,
é a realidade deles. Ok? Então, qual é que é o significado disso? Ou o significado é subjetivo, não é?
Nós não conseguimos...
A conclusão é que se tu tiveste...
Queres saber o resto? Contaste... Não contes. Não, deixa para suspense. Fica aí.
Olha, deixa aí aqui na descrição.
Deixa na descrição, está aqui o link, podes saber
camelos, pá.
Podes saber o final da história.
Acabou!
O Pipo queria dar extra. O Pipo queria dar extra, já estava a ficar com saudades do picante. Epá, ainda me está a picar língua.
Bons temas, estou a gostar disto.
São temas muito interessantes.
É difícil falar disto, meu.
É difícil.
Está aqui fora da permacultura, o que é conhecido como permacultura. Ontem tive uma pessoa a falar comigo, a perguntar-me assim, então e quando é que vocês têm curso de permacultura lá no vosso projeto? E eu assim, temos um próximo, vamos fazer um retiro metamorfose solstício, depois vamos fazer o próximo, a seguir a isso vai ser construção natural, e depois vamos fazer um sapataria artesanal. E ela disse, que interessante, até aí permacultura.
E nós assim, mas isto são alguns tudo componentes
de permacultura. Isto é permacultura.
Mas eu percebo o que é que ela quis dizer,
social,
ela quis mesmo falar da parte de permacultura. E pronto, mas esta parte...
para mim é tudo.
Sim, exatamente.
E neste tema falámos um bocadinho, neste episódio, acabámos por falar um bocadinho mais da parte social, a parte humana, não é? Permacultura é habitat para humanos, portanto, se nós estamos... Se uma das grandes necessidades do ser humano é compreendermos-nos, né? E filosofamos muito acerca do que é ser humano e todas essas questões filosóficas e espirituais, então isso deve estar incluído em permacultura, sem dúvida alguma, porque um sítio que não satisfaça essas necessidades não é um design em permacultura eficaz, não é?
Mas não precisas lhe pôr um label, chama-lhe o que tu quiseres.
Chama-lhe o que quiseres, exatamente. Maltinha.
Torna-te na mudança, queres ser no mundo.
Obrigado
no mundo
por estar aqui hoje.
E queres ser?
Muito obrigado,
e esta
malta.
Maltinha, onde é que a malta se pode...
Liberta-te.com. Liberta-te.com.
Ou então, pesquisas no Google, @ liberta-te hoje, letras pequenas, tudo pegado, e encontras todas as nossas redes sociais e podes falar connosco se quiseres, ou se não quiseres, podes só estar a ver se quiseres. É que me dizes. E aqui o senhor Lobo Vegetariano também tem sítios onde podem ir procurá-lo.
No Facebook procura por possíveis soluções.
Possíveis
ou
soluções.
Então também podes encontrar o show do Val.
Show do Val.
Val.
Show do Val.
Show do Val.
Pois é, maltinha. Ficou mais um episódio desta segunda temporada. Foi muito giro ter-te cá desta vez. Não te esqueças de deixar a tua sugestão para o próximo tema usando hashtag trifolimordinários mais a tua sugestão
ou
de
comenta,
tema.
Comenta, partilha ou faz o que tu quiseres.
Comenta, partilha. Se achas isto engraçado, se achas útil para outra pessoa, por favor, partilha para essa pessoa poder beneficiar. E nós agradecemos-te pela partilha, porque
podes,
pá, É, para isso estamos aqui, para poder ajudar recomendar... naquilo que nós pudermos, portanto.
E podes recomendar também um joguinho.
Podes sim.
Recomenda é joguinhos.
É, nós imaginávamos uma coisa totalmente
muito
diferente.
Mais picante, ao ponto de não conseguirmos, se calhar até termos uma articulada em falar dos temas.
Só agora que estava a passar, porque na época
estava
muito forte.
Está picante.
É picante, tipo, tu ficas mesmo...
Está picantezinho ainda, ainda estou a sentir na língua, ainda está picante. Pois é, malta, olha, vemo-nos para o próximo episódio, põe like, comenta, partilha e vemo-nos no próximo
Trifólio Ordinário.
Ups, isto é cocô.
Ganda cocô.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio Ordinário. É o Trifólio Ordinário.